que vai coincidir com aqueles grupos de ontem, que são os filhos e os outros. Todos os bêbados são alvos do rolo compressor de Jesus em Apocalipse. Todos os bêbados não são vítimas, são... eles irritam ao Senhor. Então, nós terminamos, ou pelo menos falamos, que em Apocalipse Deus tem algo a resolver, e esse algo a resolver é com as nações. Então precisamos entender o que, que tem nessas nações que Deus está tão irritado, e ele garantiu por vários profetas, e ele chama esse dia, o dia do Senhor, chama o dia da vingança, o dia que ele vai derramar o furor. Então, lembrando de Judas também, a carta ou epístola, falando sobre compadecer dos que estão na dúvida, salvando-os e arrebatando-os do fogo. Então, nosso ministério, nosso chamado, nossa missão é de evangelista e é de arrebatar essas pessoas de dentro desse trem desgovernado que está com os dias contados e destino certo. Eu queria explicar um pouquinho sobre a questão do engano, porque os bêbados são bêbados por causa do engano. E o livro de Apocalipse significa o que mesmo? Significa revelação. E é claramente revelação do Filho, revelação de Jesus. Só que também tem revelação de todos os outros personagens, tá? Revelação de todos os outros personagens. Em Apocalipse não é hora de mudar de time. Em Apocalipse não é hora de consertar alguma coisa. Em Apocalipse é hora de revelar quem são, a quem é o líder de cada um, a que time você pertence. Quem é o seu líder? Qual é a sua marca? Qual é o seu selo? Eu gosto de falar que em Apocalipse não existe cinza, só existe preto e branco. Está tudo muito claro em Apocalipse, tudo muito claro. Só existem duas coisas, só existem os bêbados e os acordados, só existem aqueles do Cordeiro e os do falso Messias. Então, você precisa entender que em Apocalipse não é hora de resolver nada. Não é hora de resolver. As testemunhas estão prontinhas. A mulher está prontinha. Tudo está muito pronto. O anticristo está pronto. Está tudo pronto em Apocalipse. Não é hora de resolver, não é hora de definir, não é hora de converter. Aliás, procura alguma conversão em Apocalipse. Alguém mudando de time, alguém sendo contristado por alguma coisa e resolveu as coisas, se arrependeu e resolveu mudar. Não tem isso em Apocalipse, não tem. Você tem as coisas certas já fechando tudo, tá? Então, o que torna a interrogação, o antes do Apocalipse, extremamente importante, porque tudo que estava dentro é revelado claramente em Apocalipse, tá? Todos os blasfemadores em pequena escala, tá? Interiormente, nunca conseguiram, tiveram coragem de falar, mas mantiveram suas desconfianças sobre Deus, sobre a justiça de Deus, mantiveram seus receios, suas desconfianças, claramente vão se identificar com o chefe deles, que é o blasfemador. E ele vai falar tudo o que eles sempre quiseram falar e nunca tiveram coragem. Então, vai rolar a identificação, tá? Houve já havia uma predisposição para ser mártir? Ok, é a hora, então, de ser revelado. Há uma predisposição a ser blasfemador? Ok, é a hora de fazer o que sempre quis, o que sempre esteve lá dentro. Portanto, aqui, o anterior, os momentos anteriores, são extremamente importantes e esse é o momento de resolver as coisas. Lá é hora de executar o que foi treinado aqui anteriormente. Vamos tentar entender um pouquinho como funciona a embriaguez. Eu vou usar as palavras, a análise, os termos do Olavo de Carvalho e aproveitando e recomendando leituras dele, ele define a sociedade da seguinte forma. Três termos, três divisões. O imbecil coletivo. Os idiotas úteis. E os revolucionadores. Os revolucionários. Revolucionadores. O imbecil coletivo, os idiotas úteis e os revolucionadores. Assim ele define a sociedade. Então vamos entender um pouquinho. O imbecil coletivo, na verdade, nós temos uma expressão, o Tio Haroldo gosta muito dela e é familiar, que é consciente coletivo, tá? E esse consciente coletivo sempre foi falado sobre ele e tudo. E depois o imbecil coletivo veio bem a calhar. E o que ele quer dizer com o imbecil coletivo? É a manada. É a grande massa. E manada, a grande massa, não está nem aí para nada, a não ser com o próprio umbigo, a não ser com o próprio ventre. Ela só pensa... Ela só quer saber se as coisas estão dando certo ou não, para ela. Não interessa. Não interessa muita coisa, não interessa pensamentos mais sofisticados, não interessa refletir sobre nada, só interessa estar dando certo alguma coisa para mim, e é a manada que luta pela sua sobrevivência, só. E essa é a grande... Os passageiros, esses são os passageiros do trem desgovernado, que eu quero ir fazendo um paralelo. A Elisa levantou uma figura sobre o trem desgovernado. O trem desgovernado, eu vou incrementá-lo até encaixar todos os personagens dentro dele, tá? Então, o imbecil coletivo realmente não pensa em nada, eles são completamente influenciados, eles não interpretam nada, eles recebem tudo mastigadinho e tudo baixam a cabeça e vamos lá, e desde que dê certo que eu estou o meu pão de cada dia e o resto não interessa, tá? Os idiotas úteis, quem são? Eles são úteis. Então, eles são os funcionários desse trem. Eles são os influenciadores dessa massa. Mas ainda não são os revolucionadores. Revolucionários. Existem as duas coisas? Então... E quem são essas pessoas? São pessoas que trabalham com a população, mas não entendem o plano geral. Então são em diversas áreas, e eu realmente não gostaria de ofender ninguém, a não ser que Deus queira ofender. Eu realmente não quero... São os profissionais da educação, da política, do que mais? Do direito, da mídia, tá? Especialmente os marqueteiros são quem trata diretamente com a população. Eles são úteis, mas eles são idiotas porque eles não entendem um plano geral. A ideia dos romanos era compartimentalizar tudo, e quem está dentro do seu compartimento, ele entende as coisas próprias do seu compartimento, mas ele não entende o plano geral. A ideia da pirâmide é que pouquíssimos entendem o plano geral, pouquíssimos. Os outros entendem em que ele está envolvido, e assim que as empresas são divididas, e assim é fácil de governar, porque o sujeito entende o que está relativo a ele e ok. Tudo bem aí? E os revolucionadores? Os revolucionadores você nunca os verá. Porque eles não aparecem, eles têm quem faz isso por eles. Eles são os pouquíssimos que entendem o plano geral. Eles têm noção clara desse negócio que a gente fala sobre gerações. Eles entendem que o plano é longo prazo e que é necessário receber o legado das anteriores e prosseguir com isso, incutir nos seus próximas gerações a mesma ideia. E a ideia é que você olha para Apocalipse e você vê um governador mundial. Se você vê um governador mundial, é lógico que ele não vai aparecer de uma hora para outra. Cheguei e vai ser assim agora? Não. Eles estão trabalhando há gerações, há séculos. Por exemplo, nova ordem mundial é um termo usado há pelo menos 250 anos. E ele pode ter recebido outros nomes anteriormente. Então, a parada é a longo prazo. E os revolucionadores são os caras que entendem o plano geral, incutem essas ideias nos caras úteis, que vão, por sua vez, formar opinião. Os formadores de opinião, na verdade, eles não são formadores de opinião, eles foram influenciados e eles são a porta-voz de uma ideia que não é deles. Eles nem entendem o plano geral. Você vê, por exemplo, bandeiras hoje levantadas, por exemplo, casamento gay, aborto. Há muito tempo, o evolucionismo ou naturalismo. Você vê muitas bandeiras levantadas e pode saber, olha quem são os ícones desse negócio. São os caras úteis. Eles não entendem de fato o que está por trás. Talvez sim, mas vamos pensar que a ideia é que eles entendem só em que eles estão envolvidos. Portanto, quando você combate uma bandeira específica, você está, de uma certa forma, perdendo tempo. Porque aquilo é só um tentáculo. E necessário para aquele momento. Se você conseguir cortar aquele tentáculo, não faz mal. Eu tenho outros e nasce outro, porque no final das contas, eu tenho uma ideia muito maior por trás disso. Por exemplo, acabar com qualquer coisa que seja fundamental para a sociedade, por exemplo, a família. Portanto, o evolucionismo ou naturalismo é muito útil nesse ponto. E homossexualismo também. E aborto também. E então, nós estamos caminhando para um negócio e aí a gente vai levantando bandeiras ao longo do caminho para que a gente atinja o objetivo. E eu preciso de pessoas que falem sobre isso. Então, mais ou menos seria essa a configuração que ele apresenta assim, da sociedade e eu achei muito razoável, assim, então, nos ajuda a entender um pouco como se processa a questão do engano. Como se processa? Ela se processa a longo prazo, ela se processa através de várias entradas, tá? Existe um pensamento único. Se você observar Apocalipse 17, lá pelo 9, 11, ou talvez mais, vai dizer o seguinte: tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade. E estes lá no início eram os 10 reis que vão acompanhar o anticristo. Então, tem estes um só pensamento, e oferecem, e etc. Então, eles trabalham de forma ordenada, não é algo que vai surgir do nada, aleatório, não é. Eles estão trabalhando há gerações sobre isso. Então, em Apocalipse, é só revelação de quem já trabalhou e agora tem algo a apresentar. E os bêbados, eu disse que eles não são vítimas, porque, na verdade, eles são bêbados por algo que eles sempre quiseram. Então, tem alguém que fala e apresenta algo que eles sempre quiseram. Portanto, eles são alvos da ira do Senhor, não sem motivo. Porque eles cogitavam, eles que alimentam todo esse negócio. Então, por que que existe, por exemplo, quem são os caras hoje ícones do ateísmo? Basicamente são quatro caras, e inclusive tem uma reunião desses quatro caras, o documentário até recebe o nome sarcástico de os quatro cavalos ou cavaleiros, hoje tanto faz, do Apocalipse. Que são Christopher Hitchens, Sam Harris, Richard Dawkins e Daniel Dennett. Esses quatro caras, eles têm discípulos, muitos discípulos. Muita gente que gosta deles e acompanha eles e seguem a religião deles. Por quê? Por que que eles têm? Porque eles falam do que eles querem. Eles se identificam com esse negócio. Então, o nosso serviço é agora, e o engano está rolando agora, e depois é só a consumação. Tudo bem? Vou voltar para a figura do trem desgovernado e vou tentar aqui encaixar aqueles outros personagens lá dos outros lá. Então, o anticristo é o piloto do trem desgovernado. E desgovernado não precisaria de piloto, certo? Mas é porque o desgovernado é a perspectiva de Deus. É o que Deus declara sobre ele. Ele é desgovernado, mas o anticristo... Aliás, sobre o anticristo, um pequeno parênteses. O anticristo, o que é o mais importante saber sobre o anticristo? É o que João vai falar na carta dele. Ele fala o quê? Filhinhos, esta é a última hora. Por quê? Porque os anticristos estão por aí. E o Jamais enfatizou muito bem. Eu queria dizer que o fator mais importante sobre o anticristo não é necessariamente o anticristo, e sim os anticristos. Você precisa entender que ele já está agindo, e o não é tão importante assim, porque se já caiu dos que já existem e vão se revezando ao longo das gerações, é garantido que vai se identificar com o final, o pleno. Entenderam? Vocês estão um pouquinho perdidos? O mais importante sobre o anticristo é que existe no plural. Então ele já existiu, e você claramente pode pegar documentários sobre Hitler e você vai ver que ele se encaixa muito bem, e outros também, e outros também. E, na verdade, se, outro parênteses, não sei, acho que a gente já estava dentro de um, mas se você assistir documentários sobre Hitler, assista um sobre Goebbels. Goebbels é um cara ministro da propaganda do governo do gabinete lá do esquema de Hitler. Goebbels. O experimento Goebbels, ou a experiência Goebbels. Alguma coisa assim, feito pela BBC. O Goebbels é exatamente o falso profeta. E qual ministério que ele ocupa? O da propaganda. Do engano. E ele e o cinema alemão trabalhava todo em prol da causa nazista. Então, escreve isso. O Goebbels é G-O, dois O's, dois B's, se não me engano. Não, tem legenda. Não, é feito em espanhol, na verdade. G, dois O's, eu acho que dois B's, E-L-S, Goebbels. G-O-E-B-E-L-S. Você pesquisa no Google e o Google fala assim: sua intenção era pesquisar isso? Joseph Goebbels. Voltando para a nossa figura. E essa é adotada pela publicidade moderna e é regra de marketing. O falso profeta é marqueteiro por excelência. A citação. Diga uma mentira mil vezes e ela será aceita como verdade. Alguma coisa assim. Puxa, mais verdadeira do que uma verdade. O nosso trem desgovernado é uma perspectiva de Deus, mas ele é um trem... lembra, são gerações, então o anticristo sabe o que está fazendo, ou pelo menos pensa que sabe. O que a Bíblia declara sobre ele é que ele era, não é e aparece. Quando aparece, caminha para a destruição. Tá? Então ele surge do abismo e já volta para o abismo. A ideia é que ele era, não é, aparece e já voltando para onde ele saiu. Então, por isso que a ideia do desgovernado é muito bom, porque realmente ele aparece, executa rapidamente quanto tempo? 42 meses, 3 anos e meio, fecha e volta de onde veio. Então, o trem desgovernado, vamos tentar fechar aqui. Tem piloto e ele tem funcionários, não tem funcionários? Um deles, o falso profeta. Claramente, você pode ver uma campanha presidencial, tem o marqueteiro. É o gerente. E o falso profeta é o cara que convida as pessoas para entrar nesse trem desgovernado. E ele consegue convencer as pessoas a entrarem nesse trem. E ele defende a causa. Ele é o cara ótimo nisso, na retórica. Dentro do trem, aí eu vou precisar transformar esse trem num navio. Porque dentro desse trem, existem várias coisas. Especialmente um som dentro do trem que é para impedir que o sujeito escute outras coisas. Tem um som. Mas tem várias coisas lá dentro. Entende? Tem piscina, tem uma capela, tem comércio, tem discotecas. Existe isso ainda? Boate, rave. E tem de tudo dentro desse trem. E depende do que você gosta. Você pode ir para esse ou para aquele ou para aquele outro. E, na verdade, toda essa estrutura se chama Babilônia. Toda essa estrutura. Então, a mulher está sentada na besta, no capítulo 17, eles estão juntos. Depois eles vão entrar em problema, mas eles estão juntos por um bom tempo. Toda a estrutura do trem, todo o entretenimento, toda a distração, toda a diversão, tudo que há lá dentro, essa é uma estrutura. Na verdade, essa estrutura foi criada por quem? Criada. Por quem? Pela? Não. Pelas? Não, não. Não, não. Eles só pensam e incutem as ideias. E, foi criado pelos povos, pelas pessoas, pela grande massa. Eles trabalharam para aquilo. E por isso que eles são alvos, eles participaram, eles criaram aquele negócio. Se você ler em Jeremias 51, vai dizer que os povos trabalharam para construir os muros de Babilônia e trabalharam e se afadigaram para o fogo. Em vão trabalharam os povos, em vão, para o fogo, para alimentar o fogo, para deixar o espetáculo mais bonito, no sentido do fogo. Então, toda a estrutura é criada pelos povos, os povos trabalham para isso, os povos pagam imposto para esse negócio ser criado. Todo o negócio é criado pelos povos. Faltou alguém dos personagens? O falso profeta é no capítulo 13, você vai ver que ele emerge da terra. Então, é uma posição mais estável, é um cara emergir da terra. A impressão de que dá a terra em contraste com o mar, que o outro emerge do mar. Vocês vão precisar estudar essas coisas depois, não é? Porque nós estamos assim meio impacientes. Um emerge do mar, o outro emerge da terra. O falso profeta, a minha sensação, é de que ele é muito mais sedutor e ele é muito mais tem muito mais acesso às pessoas, porque há uma identificação mais fácil. Ele emerge da terra, o outro emerge do mar, e é todo estranho, é todo esquisito, é um animal. O falso profeta é um cordeiro, parece, na aparência, fala como o dragão, mas a aparência dele é de cordeiro. Então, precisamos resgatar pessoas de dentro desse trem. O nosso peso é porque nós sabemos o final das coisas. Então, quando você olhar para o teu próximo, tenta ver se ele está acordado ou bêbado. Mas olhe com olhos do final das coisas, tá? Olha o final das coisas. O final das coisas é que há destino certo. É um destino certo. Vai dar no abismo. E todos os bêbados vão entrar nesse negócio, porque Apocalipse não é uma questão de escolha, é uma questão de revelação. Não há muitas escolhas para se fazer em Apocalipse. Já está tudo escolhido. Já está feita a coisa. Não é que o sujeito vai ficar embriagado em Apocalipse, ele já estava, ele só encontra o seu lugar. Então, qual é a nossa missão? Claro, estar acordado. E estar acordado a gente fala daqui a pouco, mas a nossa missão é saber que essas pessoas, num estágio chamado normal, olhe para o teu pai, para a tua mãe, para os teus irmãos e veja, quem é esse cara? Esse cara está acordado? Entende? E aqui eu não estou falando de cristão ou ímpio, eu estou falando assim, esse cara come o quê? Esse cara se alimenta de quê? E aqui eu quero chamar a atenção para um outro órgão do nosso corpo. Muitos aqui falaram sobre mente, sobre coração, e eu quero chamar a atenção para o estômago. Para saber se o sujeito está bêbado ou acordado, precisa saber sobre o estômago dele. O que que ele tem no estômago? O que que ele anda comendo? De que ele anda se alimentando? Então, vai detectar por causa do que ele anda comendo. Então, qual é a comida de Babilônia? Eu já falei para vocês, Apocalipse, Deus não tem grandes problemas com os outros personagens. Mas ele fala para sair da Babilônia. No capítulo 18. Ele fala, saia da Babilônia, povo meu. Peraí, ele está chamando de povo meu, entendeu? Quer dizer que tem povo dele dentro. Nós não estamos automaticamente livres dela. Não estamos. Entende? A questão é um pouco minuciosa. Tem que entender quem é ela, o que ela faz, o que ela oferece, para você entender e passar a odiar as suas práticas. Falamos também aqui em outros momentos sobre odiar o que Deus odeia. Devemos seguir o ritmo, o pulsar de Deus. Sentir prazer pelo que ele sente, sentir ódio pelo que ele sente. Pelo que Deus sente ódio? Em Apocalipse, só pela Babilônia. É o que me parece. Ele fala, prepara uma medida dobrada para ela. Dobrada dá... Parece que Deus está nervoso mesmo. E fala para sair dela. Sair dela por quê? Para não participar das suas práticas e para não participar também dos castigos que vão ser derramados sobre ela. Deus não tem. E quer que saia dela por causa de duas coisas. Para não ficar convivendo tanto ao ponto de rolar a identificação e começar a fazer as mesmas coisas. E também, quando ele derramar o castigo, não participar desses flagelos. Então, eu queria repartir mais ou menos para falar de outra coisa. Sobre os acordados. Então, vamos resumidamente trocar Babilônia por mundanismo. Mundanismo. Nesse caso, o filme Matrix ajudaria bastante, ou um pouco, para entender essa parte. O livro que eu não trouxe aqui para mostrar, mas está ali, As Crônicas de Nárnia, especialmente Cadeira de Prata, vai mostrar exatamente como Babilônia funciona, como funciona o encantamento, como funciona o processo de degradação. O sujeito vai deixando de acreditar em algo. E como funciona a salvação desse negócio, no caso do Cadeira de Prata, que é o Paulama, que é o sujeito que bota o pé no fogo e tem seus pés queimados, e fruto desse negócio, fede muito o ar, não é isso? Por causa desse fedor, o príncipe desperta, quebra aquele encantamento, o príncipe desperta e funciona. Isso é muito significativo, poderíamos pensar em um processo de morte gerando vida, não é? Poderíamos pensar que Paulo ama aqui está se entregando em favor de gerar vida para outros. Então, resgatar, como diz lá em Judas, arrebatando-os do fogo, me parece meio selvagem esse negócio que ele recomenda. Ele fala lutar diligentemente pela fé cristã, compadecendo dos que estão em dúvida. Dúvida, tá vendo? Dúvida. O engano está rolando, o encantamento está rolando. E é para sair dela, e tem gente redimido no meio dela. Então, esse processo de compadecer e arrebatar, parece que vai custar alguém pôr o pé no fogo, vai custar muita coisa. Então, se tiver perguntas até essa parte, eu queria passar para a parte dos acordados. João Paulo está lembrando da morte de Estevão, liberando um constrangimento ou iniciando um processo de conversão para Paulo, né? E no caso de Estevão, as pessoas precisavam tapar os ouvidos porque não aguentavam, porque a verdade precisa ser dita e quando ela é dita direito, vai ter dois processos, um de conversão ou de condenação ao ponto de cala a boca e vamos eliminar esse negócio do nosso meio, né? Pois não. Ótimo. A pergunta é se nossa missão é resgatar essas pessoas de dentro desse trem ou resolver esse próprio trem. O trem não tem solução e nós não temos nada com isso. Não temos nada com esse trem, nem com o anticristo, nem com nada. Não temos nada com isso. Aliás, Paulo fala... Ele fala, não quero que vocês sejam ignorantes. É necessário que o anticristo apareça antes da volta de Jesus. Então nós, assim, não vamos orar para que ele apareça. Mas, entende? Ele aparecendo significa que Jesus está às portas. Então, não temos nada para frustrar. Não vamos frustrar planos de ninguém. Queremos que se concretize logo. Significa que Jesus está chegando com a Nova Jerusalém. Então, nosso negócio é com pessoas, só. Nosso negócio é com pessoas, aliás, o negócio deles também é com pessoas, não é? É, exato. Perdemos tempo... Você vai observar que qual é o serviço do anticristo? Ajuntar as nações para guerrear. Mas em Joel, Deus está falando que ele vai fazer isso. Ele falou, eu vou congregar as nações e fazê-las descer ao vale de Josafá. Em Sofonias, ele fala assim, a minha resolução é congregar as nações e vou sentar no meio delas e vou julgar. Então... Quem é quem? Ou melhor, quem está fazendo? Entende? Não temos nada sobre isso. Não vamos frustrar nem dele, nem de Deus. Eles estão... Está tudo certo sobre isso. Nosso negócio é eliminar essa lista. Essa lista de passageiros. Carol. Aliás, merece mais um comentário... Mais um comentário que Nós não estamos falando necessariamente de pessoas que não se converteram. Não é necessariamente. Eu tenho a impressão de que pessoas que aparentemente... Na verdade, não vamos entrar muito assim, mas lembrando que os judeus mataram Jesus e eles esperavam o Messias, e o Messias chegou e eles mataram o Messias que eles tanto esperavam. Eles estavam há 400 anos ali como terra de ninguém, todo mundo metendo pau neles, e eles esperando o Messias chega e eles matam o Messias. Então há uma possibilidade grande de convertidos não estarem convertidos. De fato, eles inventaram um Deus e servem a um Deus inventado. Então, nosso chamado, nossa missão, não é necessariamente é com quem estiver na nossa frente. Com qualquer um. Observa se o sujeito está acordado ou bêbado. O que, que ele anda comendo? Tanto faz. Porque, na verdade, nosso serviço é levar os santos ao padrão do Filho. Então, quanto mais eliminar as comidas estragadas, envenenadas, de um cristão, perfeito. Estamos levando ele à imagem do Filho, estamos ajudando ele a crescer. E ele provavelmente vai fazer isso com outros também. E se eu fizer isso com um não convertido, ótimo também. Então, não é necessariamente um foco muito assim, entende? Específico. É com quem estiver na frente. É com quem estiver na frente. Eu gosto de pensar que o nosso negócio é ser evangelista. E não interessa com quem é. Com quem estiver na minha frente. E observando esse assim. É tentar ter esse olhar de para onde você está indo. Vai falar em Lucas 9, será? Lucas 9, que Jesus manifestou no semblante uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Que negócio é esse? Olha para a pessoa e tenta detectar para onde ela está indo. Está indo para lugar nenhum? Está sim, está indo para esse negócio. Para esse trem. Não existe esse lugar indo para lugar nenhum. Ele já está embriagado e tem destino certo. Só existem duas coisas. Só ir para Jerusalém ou permanecer nessa estrutura dominadora, feiticeira, encantadora, viciante. A comida da Babilônia. A comida da Babilônia, nós teríamos que voltar um pouco, por exemplo. Mas se você pensar no mundanismo, o que, que o mundanismo oferece, o que é o anseio da sociedade, pô, são tantas coisas assim. Por exemplo, lembra de uma frase aí, por exemplo, da Coca-Cola. Como é? Viva o lado bom da vida. Entende? Pensa nesses jargões assim que você anda vendo. Pensa na... Entende? Tem um monte de coisa. Depende. É porque depende do que você gosta, entende? Depende do que você gosta. Às vezes você é um cara legalista. Você não gosta de coisas porcariadas assim... baixas. Você gosta de coisas sérias. Então eu tenho pra você coisas sofisticadas. Eu tenho pra você. Você é um cara que gosta de aventura? Eu também tenho. Você é um cara que gosta de jogos? Eu tenho. Você gosta de quê? Eu tenho.
É casado e parece que dá o carro pra esposa sair. Quando ela chega, aí ela pensa que ele está ansioso esperando por ela. Ele passa direto e vai ver o resultado do carro dele, se foi estragado alguma coisa. Então assim, vai forjando no coração do homem valores contrários àquilo que Deus... Uhum. Sim, a pergunta é o seguinte, você falou, tem um texto, você fala assim, não, talvez não tenha salvação. Eu queria... Aqui em Apocalipse 14 fala assim, vi um anjo voar no meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação, tribo, língua e povo. Parecendo que tinha uma oportunidade, havia um aviso ainda.
Eu acho que isso, esse anjo proclamando esse evangelho, e qual é o conteúdo da proclamação? Temei a Deus e dai-lhe glória. Então, é basicamente o que as testemunhas fazem. Então não há muito... Eu penso, o que as testemunhas fazem? As testemunhas vão falar sobre o que está chegando. O que uma testemunha serve? Para que é uma testemunha? Para avisar sobre algo que está chegando, porque quando chegar, não tem desculpa. Foi avisado. Está todo mundo perfeitamente condenado. Mas eu não quero realmente eliminar, porque... É. Então, é exatamente, Apocalipse não dá para exatamente, algumas sim, outras não dá para falar assim. Em que momento é esse exatamente? Estamos em Apocalipse? Acho que sim. É. Eu acho o resultado de um testemunho, eu penso nas duas possibilidades. Ou é conversão, ou é condenação. Então você foi claramente avisado e você tem essas duas possibilidades. Atendido ou claramente rejeitado, né?
Resumindo, então, a comida de Babilônia é todas as distrações?
Humanismo. Todas as suas espécies. Apelos com cheiros de terra. Cheiro de terra. De que Babel é feita? Tijolo. Tijolo é feito de terra. Cheiro de terra. E claro que não é o homem também, mas veja, é uma terra já corrompida, não é? Tijolo feito de terra corrompida, já pelo pecado. Perceba quando uma coisa chega aos seus ouvidos. Tenta detectar. Eu gosto de pensar que os seus sentidos precisam ser apurados. Seus sentidos precisam ser apurados, os seus olhos precisam ser cirúrgicos, o seu nariz precisa ser apurado e o seu ouvido também. Tenta sentir cheiro de terra. Alguém te pedindo alguma coisa, tenta detectar o cheiro daquele negócio. Tenta ouvir o som desse negócio, qual é o apelo que chega a mim? Sim. É. O irmão está falando que Babilônia é a satisfação da carne, mas quer saber? Não só. Porque pensa num sujeito aloprado que não tem tempo para nada, nem para satisfazer os desejos da carne. Um aloprado morre de trabalhar. Para quê? Para nada. Salomão já condenou em Eclesiastes. Já falou. É correr atrás do vento. Não faz sentido. É ilusão. É inútil. Então, a Babilônia tomou conta dele. E ele não tem nem tempo para satisfazer alguma coisa. Então, é complexo. É grande. É abrangente. Entende? Ela pega o ricaço e ela pega o miserável. Ela pega... É. Tudo que rouba o olhar para frente. Tudo que rouba o seu olhar para Jerusalém. Tudo que rouba o olhar do dia. Do dia. Tudo que te envolve nos dias é isso aí. Os dias me consomem. Os dias me consomem, roubam, me puxam, pedem de mim tudo o que eu tenho. E estamos aqui falando do imbecil coletivo. Porque os revolucionadores, eles estão por trás de todo esse negócio. E eles são estrategistas, são os pensadores. E eles vão levantando bandeiras, uma hora é uma coisa, uma outra hora é outra. E o negócio vai fluindo. Desenfreado. Muito bem. Quanto mais desmascarar, mais você tem chances, tá? Quanto mais desmascarar, não queremos frustrar nada disso. Não é a ideia. A ideia é desmascarar para que você sinta o cheiro de podre, tá? Pensa no sujeito na cama e tomando soro na veia. E, na verdade, ele está tomando veneno misturado no soro. E quanto mais detectar esse negócio, precisa cortar, tirar esse negócio da veia dele. Precisa cortar. E quer saber? O veneno desce por um tubo, não é? Desce por um tubinho. E tubo vai me lembrar de tube. De YouTube. Mas tube não é televisão? Televisão. Tem vários tubos que o veneno chega na veia. Quanto mais você detectar, quanto antes, corta, puxa da tomada, corta e tenta reanimar quanto antes. Porque em Mateus vai dizer sobre cair na rocha ou a rocha cair em cima. E cair na rocha fica em pedaços. Parece melhor, porque se a rocha cair em cima, vira pó. Então há uma ideia de que existe uma hora que não tem mais volta, tá? Não tem mais volta e virar pó. E Jesus chega e cai em cima e vira pó. Então aqui não tem mais, no meu ver, esperança. A esperança era antes, era cair na rocha, em cima da rocha e virar pedaços. Muito bem, por isso que a gente precisa falar sobre isso. Porque você precisa detectar e precisa ajudar o outro a detectar, depois de resolvido contigo. Precisa ser evangelista, precisa ter compaixão e precisa olhar com olhos cirúrgicos e cheiro e os sentidos apurados, olhar para o teu próximo e saber. Você está, entende? Fazer esse serviço. Está acordado? Está bêbado? Ou está misto? Está misto? Agora, vamos para os acordados? A gente passa pelo menos uns 2 ou 3 meses estudando essas coisas lá no CPP. As conexões entre eles, como funciona todo esse negócio, né? Os acordados. Vamos lembrar de Isaías 62, versículo 6, não é? Vai falar sobre os guardas nos muros, e eles não têm descanso, nem de dia, nem de noite. E aí eu queria que você repetisse, porque eu gostei dessa ideia de repetir. Queria que você repetisse o seguinte: não vai funcionar se depender de mim. E isso podia ficar escrito assim, em algum lugar em você, assim. Não vai funcionar. O que que não vai funcionar? Ficar acordado de dia e de noite. Isso não parece desumano, não é? Parece pedir muito. Então, é claro que não vai funcionar. Se depender de mim, eu vou dormir. Eu não vou conseguir. Mas, mas vai funcionar Se você tiver uma outra coisa que não te deixa descansar. Só vai funcionar se tiver algo externo, ou pelo menos algo em uma fase inicial externo, que entra em mim e não me deixa descansar. Só vai funcionar se for assim. Se eu simplesmente não conseguir descansar. Não é uma questão de esforço, é uma questão que eu simplesmente não consigo. Eu posso até tentar, eu não tenho paz, eu não tenho sossego. Eu simplesmente não consigo dormir. Eu me remexo na cama, eu fico virando de um lado para o outro e não consigo dormir. Por quê? Porque algo me pegou, algo me acertou. E você vai ver Abacuque 3, versículo 1 ou 2, ele vai falar assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Tenho ouvido, não são todas as versões que vão dizer isso, mas eu vou ficar com a minha aí. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Eu fico tremendo, eu fico inquieto, eu fico reboliço dentro de mim por causa das tuas declarações, e é por isso que eu não consigo descansar. Não é porque eu sou esforçado ou porque eu mantive uma coisa metódica. Eu simplesmente não consigo. Eu ouvi as tuas declarações e me sinto alarmado. Se você observar Zacarias 1, são quatro cavalos, quatro cavaleiros, ou quatro que percorrem a terra e voltam com um diagnóstico. Qual é o diagnóstico? A terra está repousada e tranquila. Eles percorrem a terra e voltam com esse diagnóstico. A terra está repousada e tranquila. O que Deus vai falar? Eu estava um pouco irritado e elas agravaram o mal. Bêbados, sonolentos. Todo mundo bêbado. Todo mundo embriagado. E eles agravaram o mal. Isso irrita o Senhor. Você precisa entender que isso irrita o Senhor. Não pense que um bêbado é vítima. Ele irrita o Senhor com essa tranquilidade. Em contrapartida, é o outro cara alarmado. Não te insurjas, vai dizer para Ezequiel, não te insurjas contra como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então, tá vendo? É esse negócio que vai entrar e vai pro teu estômago e não vai te deixar tranquilo. Por quê? Porque ele é amargo. Inicialmente é doce. E isso é uma estratégia de Deus. Deus é um cara que faz armadilhas, tá? E não fique ofendido com isso. Ele faz armadilhas. Por exemplo, isso aqui, por mim, esse momento, se chama armadilha. E você caiu nela. Então, o doce na boca, você lembra? É Ezequiel 2 e Apocalipse 10. Apocalipse 10, Ezequiel 2. Os dois caras precisam comer um livrinho da mão de quem? Do Messias, de Jesus. O Asher acha Jesus em vários lugares no Antigo Testamento. E eu também estou tomando essa liberdade de chamar de Jesus exatamente se não está dizendo claramente. Mas pode observar o anjo do capítulo 10, ele tem todas as características de Jesus. Hã? Não rola adoração, mas também não rola repreensão. Em outros lugares rola repreensão. É. Toda a cena do capítulo 10, muito maravilhosa, e eu já disse, você precisa detectar essas coisas em Apocalipse. O que é importante, vai claramente pintar a cena como importante. E o importante do 10 é só um livrinho que João tem que comer. E é avisado para ele, come. E depois de comer, profetiza. Então vai profetizar porque comeu. e vai profetizar do que comeu. Ficar acordado não tem a ver com minha metodologia, com meu esforço, com minha competência, com a minha performance. Ficar acordado tem a ver com algo que está causando indigestão. Tá? Comer papel, claro, vai dar indigestão. Ainda mais pelo que está escrito no papel. Por dentro e por fora. O que está escrito no papel? Lamentações, suspiros e ais. Abacuque disse que ficou alarmado com as declarações do Senhor. E quais são as declarações do Senhor? Ué, são, e tem em vários lugares. Tem em Apocalipse, tem em Sofonias. Aliás, vamos dar uma olhadinha. Lamentações, suspiros e ais são as declarações que o Senhor está fazendo em relação ao futuro. E comeu aquilo, está sabendo daquilo, está digerindo aquilo e não vai ter sossego. Porque você sabe o que o Senhor está planejando. E o Senhor está planejando coisas gravíssimas. E eu falei para vocês que o Pai está em silêncio em Apocalipse. Por quê? Será? Porque não tem nada de agradável nisso. Não tem nada de agradável. Toda essa destruição de criaturas dele, que ele planejou, sonhou com elas, traçou planos para elas e elas nunca deram ouvidos para ele. E ele vai precisar executar justiça. Ele não pestaneja sobre executar justiça. Ele não vacila sobre isso. Ele vai executar justiça plenamente. Mas isso não é nada agradável. Não é nada agradável. Vamos ler Sofonias? Consegue achar? Quer a página? Você quer a referência? É Zacarias 1. Na verdade, quer mais algumas referências? Ó, as falas de Babilônia. Anota, aproveita e anota Isaías 47, 7 e 8. E vai dizer o seguinte: eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste a sério estas coisas. É claro que ela não toma a sério, porque ela vive embriagada. O Senhor está dizendo, ela diz, eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste a sério estas coisas, nem te lembraste do seu fim. Ouve isto, pois, tu que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes contigo mesma, eu só e além de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Ela é arrogante, ela é segura, ela é dada a prazeres. Se você se lembrar de Belsazar, lá quando a mão aparece escrevendo na parede, aquela é o fim de Babilônia e é tomado por medos e persas, né? Pelos persas. Que momento é aquele? Momento de festa. Como que Babilônia é surpreendida? Numa festa. Ela vive em festa. E ela é surpreendida numa festa. Qual é, aproveitando festa, qual é a última festa? Hã? Não. Da terra. Dos bêbados. Qual é a última festa dos bêbados? Aquela comemorando a morte das testemunhas. Não há. Essa festa é mundial. A última. A resposta é: a última festa, e ela é mundial, ou pelo menos é o que parece, é a comemoração da morte das testemunhas. Das duas testemunhas. Elas ficam estiradas, não é permitido nem que elas sejam enterradas, elas ficam estiradas por 3 dias e meio, e Deus gosta de números, não é? 3 dias e meio. Mandam presente uns para os outros. E se alegram. Por quê? Porque as testemunhas são atormentaram. Perturbaram eles. E agora eles estão mortos? Ótimo. Ficamos livres desses perturbadores. Então, e esse é o fim dela. Uma voz chama as testemunhas, elas ressuscitam, acontece um grande terremoto ali, e é basicamente o segundo ai. Onde estamos, então? Capítulo 1. São, na verdade, Sofonias é aterrorizante, mas... vamos pegar 1:14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. O dia. O dia se apressa? Como é isso? O dia do Senhor se apressa. Sabe o que eu tenho a impressão? Eu tenho a impressão de que ele é uma pessoa. Como que um dia se apressa? Eu tenho a impressão de uma pessoa caminhando a passos largos e ele está em colisão. Não tem meteoros previstos para colidir com a Terra? Então é o dia do Senhor. Atenção! O dia do Senhor é amargo. Peraí, mas amargo, lembra? Tem um outro amargo? Tem um amargo antes do grande amargo. E é por isso que vai dar certo. Por isso que fica acordado, porque ele experimenta antecipadamente um negócio que vai vir. E quando chegar, não há mais possibilidade. Os que experimentaram dele antes estão resguardados. O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, desolação, escuridade, negrume, dia de nuvens, densas trevas, dia de trombeta. Versículo 17, trarei angústia sobre os homens. Mas espera aí, alguns outros já estavam angustiados antes desse negócio. E o inicinho do capítulo 2 é interessante. Ele fala o quê? Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto. Antes. Então, ficar acordado. O tio Haroldo falou sobre os judeus. E os judeus têm a impressão de que eles estão pintados de alvo, e no caso de Deus, alvos de Deus. E eu realmente tenho a impressão de que as testemunhas, ou os chamados, esse negócio de ficar acordado, tem a ver com aceitar esse negócio, um pouco desse negócio de ser alvo de Deus, tá? O Romilton enfatizou muito bem a questão de como que o eu é resolvido. Não é algo brincadeira, tá? Você sabe sobre batalha espiritual? Assim, vamos pensar num exorcismo assim básico, não parece ser coisa muito difícil, entende? Expulsa aí, teoricamente já era. Assim, mas resolver o eu? Resolver o eu? E eu acho que isso sim é uma batalha espiritual. Resolver o eu. E, portanto, Deus precisa me pintar de alvo. E precisa lançar constantemente coisas para resolver isso aí. Então, ficar acordado, eu queria trazer essa ideia de que não é algo... Entendi, não é. Primeiro, você não pode se ofender com Deus, porque Ele vai E por amor, Deus é apaixonado, e é por amor que Ele não quer que você continue bêbado. E é por amor que Ele quer que você viva uma vida de restrição. Você tem um espaço aí na sua folha para escrever um grande até? Assim, tô brincando, mas deixa ele crescer na tua mente, assim. Um até. Três letrinhas. Até. Que até? Até que ele venha. E ele te pede umas coisas por causa desse até. E tem um grande até. Do lado de cá tem várias coisas que ele te pede. Aqui tem um até. E do lado de cá tem o casamento. E tudo é justificado aqui por causa do até. Ele pede um monte de coisas aqui que conversamos, ouvimos sobre vida de jejum, por exemplo. É por causa do até. E Jesus vai voltar para os discípulos e falar: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Eu estou pedindo muito? Eu estou pedindo uma hora. Então, é esse negócio aqui, um grande até. E João vai dizer na carta que esta é a última hora. E Jesus estava pedindo para vigiar por uma hora. E meu pai gosta de dizer que antes do sol nascer, ele mostra o seu fulgor ou sua luz por uma hora, mais ou menos. Antes do sol nascer de fato, ele começa a dar demonstrações por mais ou menos uma hora. Entendem? Estão entendendo? Jesus pede para vigiar por uma hora. João está falando que esta é a última hora. E o sol vai nascer. Jesus falou: observai a figueira, quando os ramos renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Que próximo é esse? Falta uma hora. E que verão? Que verão? O que você lembra de verão? O sol. Sabeis que o sol está chegando, e o sol mostra a sua luz por uma hora. Uma hora. Eu só peço que vocês vigiem por uma hora. Tudo é justificado aqui. A restrição, a fechar as portas, caminho estreito. Restrição, restrição. Para de tantas coisas, não tem tantas possibilidades. Eu só estou pedindo uma hora. Tudo é depois. Folga depois. Relaxa depois. Seja feliz depois do até. O até é grande. O até segura. Deixa ele latejar na sua mente, o até. Porque tem um negócio depois do até. Que vale a pena tudo. Tudo é justificado. Porque, pensa, ele está pedindo por um pouco. Por um pouco. Jesus vai dizer em algum outro lugar. Perdão por isso, falar em algum outro lugar. Mas vocês procuram, é bom que vocês leiam. Ele vai dizer: um pouco e não me vereis. Mais um pouco e ver-me-eis. Mais um pouco. Assim, ó. Espera um pouco. Vigia por um pouco. Fica acordado por um pouco. Come esse negócio que eu estou oferecendo e não muda de assunto. Não tenta vomitar esse negócio que eu te dei. Não te ensujas como a casa rebelde. Abre a boca e come que eu te dou. E eu só estou pedindo um pouco. Segura um pouco e não me vereis, mais um pouco e ver-me-eis. João 16, 17. Era para deixar o pessoal procurar e ler, então. Queria terminar com uma coisa que eu pensei, que é a entrevista de emprego para os últimos 3 anos e meio. Tem uma placa: há vagas. E há vagas para quê? Que serviço pode ser feito nos últimos 3 anos e meio? É? testemunhar. Só há vagas para isso. Pode observar. Amém. Há vagas para testemunhar. Há vagas para testemunhar. E aí eu fiquei imaginando a entrevista. Porque não são quaisquer pessoas. Esses aí. Esses caras vão receber autoridade, poder. Então, não são quaisquer pessoas, eles já foram treinados. E eu fiquei pensando assim numa entrevista, e a entrevista é curta. E ela vai dizer assim, a primeira pergunta é qual o seu nome? Lembra? É revelação. Então, nós estamos aqui, basta poucas perguntas para identificar sua identidade. Então, qual é o seu nome? E a resposta pode ser o quê? Uma voz. Não interessa meu nome, interessa o que eu faço. Eu sou uma voz. E também pode ser atalaia, pode ser guarda, vigia, sentinela. E a outra pergunta é... Você tem dormido bem? Não. Por quê? Porque eu comi um negócio que não me deixa dormir bem e estava escrito nesse negócio umas coisas e esse negócio simplesmente não me deixa sossegado. Então terminou a entrevista. Tá? Qualificado. E o sujeito fica esperando mais um pouco, mesmo o anjo tendo falado tá liberado, tá aprovado, o sujeito ainda permanece na frente dele, e o anjo, sem meio entender, fala para ele, tá aprovado, o que está esperando? E ele fala assim, eu tô esperando o selo. Tô esperando o selo, tô esperando o sinal. Mas você lembra que lá em Ezequiel 9, ele fala assim, marca na testa os que suspiram e gemem pelas abominações de Jerusalém. Marca na testa. E o resto que não tiver a marca? Mata tudo. Marca na testa. Mas aí o cara lá na entrevista está pedindo, mas e o selo? E o anjo vai dizer para ele... Você já está selado. Você já estava selado. E só que ele não entendia, entende? Eu só quero enfatizar que em Apocalipse as coisas são só reveladas. Só é confirmando o que já estava acontecendo. Amém? E aí ele ganha o uniforme do serviço, né? E o uniforme é... As roupas, né? De panos de saco. Mas poderia pensar também que ele já estava usando isso, tá? Então, é só uma ideia. É bem provável que ele já estava usando isso e já chegou lá vestido assim, né? Amém? Tá.